Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast que os ouvidos também comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. No episódio 25, vamos conhecer Juliane Medeiros, fotógrafa de comida a viver e a trabalhar em Barcelona, depois de ter passado por muitas outras cidades, nomeadamente Londres, cuja meteorologia peculiar a fez apaixonar-se pelo dark mood e pelas fotografias com dramatismo e fortes contrastes entre a luz e a sombra, a técnica que os pintores renascentistas chamaram de chiaroscuro. Venham daí conhecer a Juliane. Olá, Juliana, bem-vinda ao meu podcast, bem-vinda à minha mesa, onde eu gosto de partilhar com os meus convidados e com os ouvintes do podcast a minha paixão pela comida e por todos os temas que estão relacionados com este grande tópico, não é? E é um tema tão transversal que é a comida, incluindo a fotografia de comida, e é sobretudo sobre fotografia, que é uma paixão que partilhamos. É sobretudo sobre fotografia que vamos falar hoje. Tudo bem contigo?
Tudo bem, Teresa. Muito obrigada por me convidar. Me senti muito honrada. É um prazer participar do Ouvidos Também Comem. E nada, isso. Vamos ver.
O prazer é meu. Juliane, tu és uma pessoa do mundo. Nasceste no Brasil, vives em Barcelona, já passaste por outras cidades espanholas, Itália, Inglaterra, tiveste uns tempos na Índia. De onde vem este teu espírito nómada?
Vem da minha mãe, porque desde pequena minha mãe mudou muito de casa, e quando ela não podia mudar de casa, ela mudava os móveis dentro de casa. Então eu sempre senti que a vida era uma transformação muito rápida, né? Então eu acho que vem da minha mãe essa coisa por viajar e por mudar.
Que curioso. E tu já estiveste em Portugal, inclusivamente o teu apelido Medeiros é um apelido que nós temos cá. Tu tens uma costela lusitana?
Sim, tenho uma costelinha aí. Incluso minha família está em cerca de Lisboa, perto de Lisboa, desculpa. Okay. E, bom, aos 5 anos eu fui visitá-los e creio que isso ficou marcado na minha memória. Eu acho que foi o meu primeiro... A minha primeira vez que eu apaixonei pela Europa, não? Minha visita a Portugal.
Que bom. Tu fizeste imensa coisa ao longo destes anos todos que já estás na Europa, e mesmo antes disso, porque tu começaste a trabalhar muito nova. Queres contar-nos, assim, de forma resumida, as tuas experiências profissionais, assim, para ficarmos maravilhados com essa tua dinâmica?
Eu comecei muito cedo, eu comecei aos 14, comecei trabalhando como promotora de venda em supermercados. Eram temporadas curtinhas, porque eu era muito nova, tinha que estudar, mas ali eu já comecei a tomar o gosto por trabalhar e ter meu próprio dinheiro. Mas eu sempre fui mudando de área, eu já fui recepcionista de academia, eu já fui telemarketing, eu já fui assistente de dentista, secretária de advogada, e o problema é que eu nunca encontrava em nenhum trabalho ou profissão aquilo que eu quisesse me dedicar. Então, eu acho que por isso, já com esse meu espírito nômade, por isso eu fui provando diferentes coisas, tentando buscar o que eu realmente gostaria de fazer.
E achas que essas tuas vivências e esse teu percurso tão variado, inclusivamente tu agora estás em Barcelona, mas já tinhas estado antes, sim, não é? Sim. Antes de ir para a Inglaterra, depois voltaste, e tu até trabalhaste como barwoman, não é? Criavas, sim, cocktails, sim. Até dizes que foi um dos períodos que te deu mais gozo, não é? Era uma coisa que gostavas de fazer. Tu achas que todas estas experiências influenciaram o teu trabalho criativo, ou terias chegado a este ponto de qualquer maneira?
Eu acho que todos eles influenciaram bastante no meu trabalho. Eu acho que meu trabalho tem um pouquinho de cada um deles, né? Seja na parte de marketing, que também é super importante na carreira, seja na parte de criatividade, de buscar ideias, de ver maneiras diferentes de fazer as coisas. Então, eu acho que todos eles têm um pouquinho do meu trabalho agora.
E quando é que a fotografia te começa a interessar de uma forma mais especial?
Quando eu cheguei na Europa, em 2005, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi comprar uma câmera de fotos. Foi uma das únicas coisas que eu comprei. E a partir dali eu comecei a fotografar todos os lugares que eu ia, comecei a ter um interesse pela fotografia de paisagem, de pessoas. E ali começou uma paixão, digamos assim. Quando foi em 2015, quando nasceu minha primeira filha, por assuntos pessoais, eu deixei de trabalhar e me dediquei a ela. Então, naquele período da minha vida, eu senti a necessidade de voltar a estudar, de buscar alguma coisa que realmente eu gostasse de fazer. E a fotografia era algo que sempre tinha estado presente na minha vida. E eu pensei, bom, vou estudar fotografia. E comecei a estudar numa escola de fotografia contemporânea, de fotojornalismo e documental. Passei ali um ano me formando, fazendo diferentes cursos, mas é um tipo de fotografia que você precisa estar na rua, você precisa estar buscando a história, vivendo a história, e o meu papel de mãe naquele momento não encaixava com essa carreira de fotografia documental, né?
Então Sim, diz.
Não, então aqui ficou aquela coisa, um pouco a sensação de vazio, de que eu tinha encontrado o que eu gostava de fazer, mas ainda não podia, não era isso. Então eu estava meio ainda perdida, não tinha ainda descoberto a fotografia como tal.
E é quando vais para a Inglaterra que se faz o clique, digamos assim, para a fotografia de comida.
Claro, ao chegar em Londres também foi outra mudança realmente radical na minha vida, porque eu estava sozinha com uma bebê numa cidade que eu não falava idioma, meu marido trabalhava fora, e naquele momento eu comecei a me interessar pela fotografia de comida, comecei a pesquisar, comecei a buscar cursos online, e me apontei a um curso online da Luísa Mourão, uma espanhola. E a partir dali, eu não parei nunca mais.
Tu descreves-te como uma poeta visual, que é um termo muito bonito, e estás a especializar-te em Fine Art Photography. Tu queres explicar-nos o que caracteriza esta abordagem fotográfica e sobretudo, quais são as diferenças relativamente a outros estilos de fotografia de comida?
Sim. Bom, eu comecei trabalhando em casa. Eu comecei em Londres. A luz de Londres é uma luz muito difícil de trabalhar, porque quase sempre você não tem a luz. Então, aquilo eu comecei a fazer fotografias mais escuras, com umas sombras, com pouca luz. E foi um pouco sem querer, porque eu fazia as fotos, mas eu comecei a gostar mais daquelas que pareciam mais artísticas, né? Comecei trabalhando com restaurantes e eu fui me dando conta que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. Era bacana, foi uma experiência muito importante para eu aprender a lidar com clientes, mas eu estou direcionando um pouco a minha fotografia para isso, pelo fine art, food fine art. Trata-se de um pouco de juntar a fotografia de comida com a arte, né? Está um pouco inspirado no chiaroscuro, movimento italiano e também flamenco, da arte, que nada mais é do que o jogo das luzes e sombras. Então, esse jogo de luzes e sombras começou a me encantar e eu comecei a experimentar. E agora eu estou num período que eu mudei completamente de estúdio. A luz de Barcelona não tem nada a ver com a luz de Londres. Mas, igualmente, eu estou buscando trabalhar com uma luz dura e uma sombra muito dura. Então, eu estou buscando esse modo em caso de encontrar.
Sim, os ouvintes não podem ver, mas eu estou a ver-te no teu estúdio, que tu me contaste que é em tua casa, mas tens uma sala dedicada, não é? Onde tens sempre, digamos, o set praticamente a postos. Tu queres partilhar connosco que equipamento é que tu usas? Que câmara usas? Tripé? Lentes? As tuas lentes favoritas?
Sim. É, agora mesmo eu tenho uma Nikon D750. Uhum. E trabalho com dois objetivos. Um 50mm 1.4 e um macro 102mm. Uhum. Trabalho com trípode, quase sempre trabalho com trípode. Tenho também um stand, que é para tirar as fotos cenitais das mesas, coisas mais altas. E trabalho quase sempre conectada ao Lightroom. Então eu tenho um disparador automático e vou vendo ao instante como a minha computador. Foto vai saindo. Exato. Uhum.
E tu só fotografas com luz natural?
Sim, só luz natural.
Ainda não ficas curiosa com a luz artificial e sobretudo com a flexibilidade, não é? Que a luz artificial permite, nos permite fotografar à noite ou com condições mais difíceis.
Sim, eu sinto falta, eu sinto limitações muito fortes por causa de não poder trabalhar com a luz natural sempre, mas eu cheguei a fazer cursos de flash, mas eu ainda acredito que a fotografia de comida, ela se vê diferente com a luz natural.
Uhum. Então, tu consegues? Consegues olhar para uma fotografia e descobrir se foi com luz natural ou com luz artificial?
Eu vou colocar um 85%, porque tem gente muito boa, que consegue fazer um trabalho muito bom, que você realmente fica com muita dúvida. Se é Sim. ou não com flash, Sim. né?
Também acho, não sei, também nunca olhei para as fotografias com esta intenção, mas tenho a ideia de que é mais difícil conseguir o chiaroscuro, não é? E esse dramatismo com luz artificial, do que e que se calhar se consegue perceber mais facilmente as diferenças, do que quando estamos a falar daquela bright photography. Acho que é mais difícil conseguirmos ver se em fotografias claras, não é? Com muita luz, se foi com luz artificial ou luz natural. O que é que tu achas?
Sim. Eu acho que sim, que a fotografia clara você nota mais light, você nota mais, é mais difícil de notar se foi com flash ou não, uhum. realmente. Mas eu não sei. Eu acho que é mais a cor da luz, a luz muda. Uhum. Eu acredito que muda.
E para quem quer explorar esse estilo, não é? Da fotografia mais dramática, qual é que não quer investir muito dinheiro, tens assim algumas dicas de como podemos, até em casa, criar assim um ambiente mais escuro? Por exemplo, basta um lençol preto ou é preciso investir em algo mais caro?
Sim, não. Meu material, eu tenho telas negras, agora não, né? Porque eu estou aqui e tenho um estúdio, mas até agora o que eu trabalhava era com telas negras estendidas com pinças e fazendo fundo negro, uma cartolina para poder tampar a luz que vinha de um lado que eu não queria que ela entrasse. Então, usando o material mesmo que eu tinha à mão. Um pouquinho, uma coisa daqui, uma coisa de lá, e você vai criando um ambiente. O importante da fotografia, desse tipo de fotografia, é você saber direcionar a luz àquele ponto da cena que você quer que tenha o destaque. Então, você tem que pensar em controlar que outras entradas de luz, você tem que bloquear aquelas entradas. Então, é mais aquele pensamento, esse tipo de pensamento. Tem que usar para conseguir esse tipo de fotografia.
Há bocado falaste no que fizeste uns cursos com a Luísa Moron, penso que é assim. Que tipo, foram cursos genéricos ou foram específicos?
O curso da Luísa era de estilismo e fotografia. Era bastante, eu comecei pelo básico, que também explicava um pouco da câmera, mas a Luísa também falava de estilo, de como encontrar seu próprio estilo, tinha um exercício semanais, então ela corrigia os exercícios, ela fazia uma crítica para poder, para a gente poder ir encontrando o caminho que a gente, né, queria na fotografia. E era um curso, na verdade, eram cursos bastante completos, que são separados em diferentes módulos, mas que você vai complementando. E depois da Luísa, eu fiz outros cursos. Eu fiz o curso com Kema Food Academy, que é um estilo de fotografia mais para restaurantes, mais também editoriais. Então, é um estilo muito, muito bonito. São fotografias muito mais escuras, mas não são, digamos, com arte, misturada com arte. É mais uma fotografia do alimento, mas de uma maneira que ela consegue sempre ter um entorno escuro e que tem a comida tem uma cor maravilhosa. Então, o curso da Marta, da Kema Food Academy, é super recomendado. Ela tem vários cursos diferentes e é bem interessante.
Depois, no fim, tu vais mudar essas referências e eu coloco nas notas do episódio para quem quiser saber mais. Tu achas que as formações, quando há tantas coisas gratuitas hoje em dia, tantas pessoas que partilham tutoriais, posts de blog, ainda encontras mais valias em fazer um curso, uma coisa estruturada?
Eu acho que a gente pode aproveitar as duas coisas. É super interessante a gente aproveitar as coisas gratuitas que estão acontecendo. Tem muita gente oferecendo muitas coisas interessantes, desafios que te ajudam a sair da zona de conforto, a experimentar. Então, tem muita coisa interessante acontecendo nas redes. Mas eu acho que também é legal a gente buscar um curso um pouco mais estruturado e também buscar cursos de diferentes áreas, não só da comida, porque às vezes você se complementa com outros cursos de criatividade, de arte, outras coisas que te interessam, comida, um tipo específico de comida. E eu acho que tudo aquilo vai te trazendo conhecimento e inspiração.
E tu falaste dos desafios. Eu noto que tu és uma pessoa muito que interage muito com outros Instagramers, com outras contas, participas em muitos desafios. Isso é alimento para a tua alma criativa?
Sim. Tem tanta gente inspiradora, Eu acho que é super interessante e a gente cresce muito participando desse tipo de desafios ou conectando com outras pessoas em todas as partes do mundo. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa oportunidade de, né, de estar em tantos lugares ao mesmo tempo. E sim, eu acho super, super importante e alimenta muito a minha alma. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui muito de querer fazer amizades. Eu acho que, bom, agora com essa situação é a maneira que a gente tem de estar com outras pessoas também.
Né? Sim, verdade. E para além dessa inspiração que podes retirar das próprias redes sociais, do Instagram e dessa interação mais digital, tens alguns hábitos para obteres inspiração? Passeios, exposições? O que é que tu gostas de fazer para alargar os teus horizontes criativos?
Eu diria que ultimamente mais natureza. Eu diria que passeios por parques, montanhas, praias, eu acho que é o que realmente me inspira. E eu sou muito de ficar observando e trazendo pedacinhos para casa, folhas, sementes. E de repente você chega em casa e eu tenho várias caixinhas, para dizer de alguma maneira, com coisas que eu vou encontrando e que no momento daquela estação eu vou utilizando para poder criar minhas escenas.
Porque o teu tipo de fotografia é muito de storytelling, não é? Tu achas que é mais fácil contar uma história com este registro mais escuro, mais dramático, ou achas que também é possível fazê-lo no bright side?
Ah, eu acho que é possível fazer dos dois estilos. Eu acho que, às vezes, a gente, com uma única foto, a gente tem uma história tão rica em qualquer tipo de luz. E sim, eu acho que é possível fazer nos dois estilos.
Das várias componentes da fotografia, não é? Temos a composição, temos a parte mais técnica, não é? Das escolhas dos parâmetros da máquina, e depois a parte da edição. Qual é a parte que tu mais gostas? Qual é aquela que mais gozo te dá fazer?
Criar.
Sim.
Eu acho que criar.
Imaginar a fotografia, começa logo aí.
E sim, imaginar a fotografia. Às vezes, muitas vezes eu estou parada e a fotografia, pensando em outra, ou assistindo algo, e a fotografia começa a nascer na minha cabeça. Eu começo a lembrar daquele produto, daquela. Ou de uma história que eu escutei, e começo a criar fotografia na minha cabeça.
Ou seja, gostas mais dessa parte do que, por exemplo, depois da sessão feita, ir para o computador fazer os
Na
retoques?
verdade, eu tenho um sério problema com edição. Eu tenho, às vezes, acumulado bastante quantidade de fotos para editar, porque eu também passo por processos criativos, Tereza. Eu sinto que, por exemplo, tem momentos que eu estou com a criatividade muito em alta, então eu aproveito esses momentos de criatividade para poder criar bastante conteúdo, para explorar bastante diferentes técnicas e tudo. E outros momentos que eu estou menos criativa. Então, nesses momentos que eu estou menos criativa, eu aproveito para estudar, para aprender coisas novas, para buscar inspiração e para fazer esse trabalho de edição. Então, eu vou adiantando um pouco o trabalho, porque quando eu tenho que publicar nas redes, eu já tenho um certo material guardado para poder ir publicando.
E tu és muito, pelo que eu estou assim a sentir, és muito organizada. Quando vais para uma sessão, já tens a fotografia ou as fotografias já todas muito bem pensadas. Tu és assim, planeias tudo, ou também depois te podes deixar levar pela inspiração do momento?
Eu diria que eu sou meio, vou organizando as coisas um pouco mentalmente, mas na hora de criar, eu geralmente sou mais de criar no momento. Eu já tenho algumas ideias, mas eu acho que eu não acabo concretando a ideia original. Então ela vai acontecendo no momento.
Não chegas a fazer tipo rascunhos no
Sim,
papel?
faço rascunhos, eu faço lista do que eu tenho que comprar, porque me falta. Então, sim que é isso. Assim que eu vou me preparando, mas geralmente eu costumo ter, antes de começar uma sessão, quando eu noto que eu estou com uma criatividade, eu tenho um momento do ano específico, como agora é o Natal, eu costumo colocar pelo meu estúdio. Diferentes objetos que eu acho que estão relacionados com o tema. Então, no momento que eu vou criar, eu olho para tudo que eu tenho ao redor e falo: ah, mira, esse prato combina mais com aquela fruta. Então, eu vou criando realmente no momento.
E quais são assim os teus próprios favoritos? Tu gostas de investir? Vais muito a feiras de velharias?
Você me pegou no ponto fraco.
Sim.
Como eu comecei em Londres, Londres é um lugar que tem muito comércio de coisas de segunda mão. Tem muitas lojas de segunda mão, tem muitos mercados. Então, e é tudo muito acessível. Então, ali comecei a investir, a curiosear por cada lojinha que eu ia encontrando. E fui fazendo uma pequena coleção para poder ter material na hora de montar o estúdio, ter o que oferecer para o meu cliente.
E quando os clientes te contactam, eles procuram exatamente esse teu estilo, ou tu às vezes tens de sair dessa tua zona de conforto, digamos assim, e fotografar coisas de forma diferente?
Tenho que sair da zona de conforto.
Sim.
Claro que sempre eu tento fazer o cliente entender que se ele quer uma fotografia muito branca, muito clara, que realmente talvez eu não seja a fotógrafa que ele esteja buscando. Eu também acho que é importante a gente deixar claro para os clientes qual é o nosso estilo e tentar não fugir. Mas é importante a gente se adaptar ao estilo do cliente. Então, eu não posso querer que ele tenha que fazer o que eu gosto para a marca dele. Então, sempre que eu tento adaptar ao estilo do cliente.
E como é que, em termos de mercado, como é que as coisas funcionam aí em Barcelona? Há muitos food photographers ou as marcas e os restaurantes podem também ir buscar fotógrafos generalistas, digamos assim? És tu que contactas? São eles que chegam até ti? Conta-me um pouco dessa dinâmica.
Eu acho que o mercado espanhol, ele está, o food photography está muito em alta, para falar de alguma maneira. Eu acho que na Europa em geral, um pouco mundial, de uma maneira, acho que é uma tendência mundial. Aqui o mercado tem muitos fotógrafos bons, os restaurantes, as marcas procuram fotógrafos gastronômicos para fazer os trabalhos, mas a gente também tem que ir em busca dos clientes, né? O Instagram é uma ferramenta muito boa para um portfólio muito bom para poder contactar com clientes. E outra maneira é via e-mail, criar um portfólio, contactar com as marcas, também marcas de fora, não se limitar também ao mercado só espanhol, buscar marcas em outros países e um pouco isso. A gente está sempre aberto para ver outras oportunidades.
Tu és proativa, tens um media kit preparado e costumas abordar os clientes?
Estou melhorando cada vez mais, eu acho.
Porque é uma parte um bocadinho difícil, não é?
Acho que a parte mais difícil para o criativo é vender. Exato. Mesmo, né? Eu acho que é bastante difícil a gente se vender. Mas como eu vejo um pouco do marketing, eu tenho um pouco essa ligação com o marketing, então assim, eu tenho um pouco essa tendência a buscar, não ficar sentada esperando que me toquem a porta. Incluso eu criei mês passado, como um momento também do mercado é mais difícil, o mês passado eu lancei um projeto que chama... Movimento Food 2020, e o que eu fiz foi me oferecer de forma gratuita a marcas.
Eu vi no Instagram, achei muito, muito.
Para poder fazer a campanha de Natal para eles de maneira gratuita. E foi bastante, e está sendo bastante interessante e bonito fazer esse projeto.
Tu já tens alguma campanha? Já divulgaste alguma?
Não, ainda não. Eu estou justo aqui, acabando de fazer as últimas fotografias e semana que vem eu entrego as fotografias para eles e a gente vai começar a divulgar.
E sei que se juntaram a ti mais alguns fotógrafos, não foi?
Sim, uma fotógrafa de Málaga, outra da França e afinal foram 10 projetos selecionados e a gente está fazendo a campanha para eles.
Que bom. Bom, tu tens assim algum sonho por realizar nesta área da fotografia de comida? Alguma marca com quem gostasses mesmo de trabalhar? Algum fotógrafo com quem gostasses de fazer uma parceria ou de aprender?
Quanto tempo? Sim, tenho sonhos.
Eu não diria. Podes revelá-los?
Tenho sonhos, incluso, por exemplo, esse ano eu tinha investido em um curso que eu queria muito fazer, era um curso com a Linda Lomelino.
Sim.
Era um sonho que eu ia realizar, de poder fazer um curso com ela e com a Olivia, de Adele Costures. E era uma coisa bastante interessante e se cancelou por causa da pandemia. Mas é um curso, é um sonho que está aí, porque eu sei que as coisas vão voltar a acontecer e é um curso que eu adoraria fazer. E eu tenho um projeto também que estaria relacionado mais com um livro de food food fotografia, o food fine art. E bom, tá aqui. Tá na caixinha e pouco a pouco vamos ver se eu posso colocar ele em diante.
Que bom. És tu que cozinhas a maior parte da comida que tu fotografas, certo?
Sim.
E tu eu. Também, tu trabalhaste em restaurantes, penso eu, no Sim. meio das tuas múltiplas experiências profissionais. Foi aí que tu aprendeste ou a tua família sempre cultivou o gosto pela cozinha ou também tens alguma formação em cozinha?
Não, vem da família, eu acho. Vem Sim. da infância, das primeiras brincadeiras com a vovó, as comidinhas que a gente fazia de barro, enfim, essas coisas das memórias da infância. Logo depois, quando eu fui crescendo, a minha mãe, digamos, de alguma maneira, não era tão interessada pela cozinha, e então eu comecei a assumir o papel em casa de cozinhar, então eu fui começando a aprender, a provar.
Vens de uma família grande?
Não é muito grande, mas era bastante de domingos na casa da avó, aquela...
Tradicional. Tu agora não tens ido ao Brasil com muita regularidade. Quais são os sabores do Brasil de que sentes mais falta?
Ah, que sabores do Brasil que eu sinto falta? Das frutas. Sim. Acho que as frutas de comer uma manga.
Tipo
uma
acabada de colher da árvore.
Colhida do pé, exato. A feijoada, enfim... Sim, bom, mas aqui, por exemplo, pão de queijo, mas aqui a gente busca uma maneira de fazer o pão de queijo para não ficar com tanta saudade.
E o que é que tu mais... Tu segues algum regime alimentar específico ou comes de tudo?
Comemos de tudo. Em casa a gente come de tudo, mas a verdade é que cada vez mais a gente vai... uma linha vegetariana. Não acho que a gente vai ser vegetariano, mas cada vez menos a gente come menos carne.
Flexitarianismo. Acho que é assim, não é? Quando portanto, tentamos diminuir o consumo de carne e peixe, mas não o retiramos por completo, não é?
Uhum,
e aí em Barcelona também, imagino que não faltam bons mercados e bons produtos para cozinhar. Como é que está aí a situação neste momento, relativamente à Covid-19?
Digamos que a situação ainda é alta, né? A gente ainda está num risco alto, a gente tem toque de queda, todos os dias a gente tem que estar às 10 da noite em casa. De sexta a segunda de manhã, a gente não pode sair do nosso município, da nossa cidade. Mas cada vez mais eu acho que a vida está voltando. Agora abriram os bares e restaurantes, para poder também que venham aí as festas, também recuperar a economia. Enfim, eu acho que a gente, por enquanto, a gente vai ter que aprender que a gente vai estar entre um sobe. Abre e fecha, né? Até a gente poder encontrar uma solução.
Portanto, já me disseste que és tu normalmente que cozinhas. E o que é que mais gostas de cozinhar?
Doce.
És gulosa.
Sou bem, bem formiguinha. Adoro doce. E também porque o doce é uma coisa que é fácil de fotografar.
Concordo.
Porque você pode ter ela de um dia para o outro na geladeira. Exato. Que ela vai aparentar bonita. Então, eu acho que ultimamente eu tenho cozinhado coisas mais doces.
E qual é o teu ingrediente favorito?
O ingrediente favorito? Não pode faltar o alho. Alho nunca pode faltar. E para dar um gostinho diferente, talvez eu colocaria um curry.
Qual é que tu achas, relacionando os ingredientes com a comida, não é? E os pratos, o que é que tu achas que é mais difícil de fotografar? Há aqueles ódios de estimação dos fotógrafos, não é? A comida castanha ou a lasanha, não é? Tu sentes essa dificuldade ou já tiveste assim outros desafios? queiras partilhar?
Hamburguesas. Acho que para mim, hambúrgueres. Acho que a coisa mais difícil de fotografar é uma hamburguesa, porque você tem a salada que tem que parecer fresca, com a carne recém-feita, que está quente, que quando você põe em cima daquele alface, o alface murcha todo. Então, ou seja, encontrar esse equilíbrio de montar um hambúrguer e sacar uma foto que realmente todas as capas dos produtos pareçam que estão realmente perfeitas, para mim, eu acho que é a mais difícil.
E lembras-te, assim, de alguma sessão para cliente em que tenha surgido, assim, alguma situação imprevista que te deixou nervosa, que tiveste que contornar? Ou nunca te aconteceu, assim, nenhum percalço?
Sim, bom, se a gente pegar lá do começo, quando eu comecei, eu já fui fotografar, fazer fotos para o menu de um restaurante que não tinha mesa e que tinha que fazer a foto no chão, porque era, na verdade, para poder fazer uma página web, porque eles iam fazer serviço a domicílio. E eu tinha que fotografar no meio de uma escada, num corredor pequenininho, no chão. Ou seja, a gente encontra com situações que a gente tem que aprender a sair e encontrar com as fotos.
Deixa-me ver aqui que mais perguntas tinha aqui para te fazer. Já falámos das tuas preferências de livros. Gostava de saber se tu assim como gostas de fazer cursos e sempre que podes fazes essas formações, se também gostas de aprender e se investes em livros. Se tens algum livro de fotografia de comida, de food styling, que gostes e que recomendes.
A verdade, eu sou mais, digamos, ultimamente mais de curso online. O último livro que eu comprei foi o livro da Bea Luba.
Sim, também comprei.
Exato, é super lindo e interessante.
Sim.
Para aprender, fantástico. Mas, na verdade, ultimamente eu tenho feito mais cursos online.
Tens, assim, para além do curso com a Linda Lomelino, tens, assim, algum outro em vista?
Sim, tenho um pendente também, muita vontade de fazer com a Amy, do Amy Studio.
Sim.
Que está em Londres. Eu perdi a oportunidade quando estava lá de poder fazer com ela e gostaria muito de fazer um curso com ela. E, enfim, Valentina Hortus, também creio que seria muito interessante. Todos eles vão um pouco no meu estilo, digamos, fotográfico, né? Mas eu acho que
E por falar em Instagram, que também são Instagramers, não é? Então têm contas muito bonitas essas pessoas que tu referiste. Tu segues contas portuguesas?
Sim.
Queres partilhar? A Inês, do Ananás e Hortelã?
Sim, a Inês, a Patrícia Nascimento.
Do Coco e Baunilha.
Exato. E a Estela Pereira, que está em Londres.
Sim.
São as três, assim, que realmente eu sigo muito o trabalho delas e que me inspiram muito.
E tu, quando estiveste em Londres, conheceste algumas fotógrafas de comida?
Conheci a Estela, tive o prazer, a oportunidade de conhecê-la e...
Já convidei para o podcast, ainda andamos assim meias desencontradas, mas vou tentar que ela venha ao podcast também.
É uma pessoa maravilhosa, realmente tem muita coisa bonita para contar, para compartilhar com a gente. Tive a oportunidade de conhecê-la. Também tive a oportunidade de conhecer a Estela Lan.
Ah, sim. Ela está aí perto de ti?
Sim,
Girona, penso eu.
Pelo sim. Justo, eu conheci ela quando ela fez uma viagem para Londres. E a gente se encontrou para poder tomar um café e se conhecer.
Que giro. Há bocado falamos assim um bocadinho de forma superficial na questão do estilo. Tu disseste que uma das componentes do curso que tu tinhas feito era nesse sentido de serem dadas pistas para os alunos conseguirem encontrar o seu estilo. Tu já estás segura do teu estilo ou ainda andas à procura? o que é que tu achas que podemos fazer para chegar ao nosso estilo?
Para chegar, eu acho que é importante a gente provar. A gente provar de tudo. A gente fazer todos os tipos de fotografia. Clara, escura, colorida.
Mas depois podemos pô-las todas no Instagram?
Não. Não. Esse exercício é importante para a gente ir se autoconhecendo, né? Para a gente poder ir vendo realmente, descobrindo o que é que a gente realmente gosta de fazer. Eu tenho muitas fotos aqui que eu nunca mostrei para ninguém, sim, mas que com certeza elas me deram, aprendi alguma coisa delas para poder utilizar no meu trabalho.
Uhum. E se pudesses descrever o teu estilo, já percebemos que é esse lado, esse estilo mais dramático, mais poético, mas tens assim outra palavra que sirva para identificar o teu estilo fotográfico? Algum conceito que tu gostes e que tentes sempre... Diz.
Eu acho que para mim a palavra chiaroscuro representa muito o que realmente é o que eu gosto de fazer, né?
Esse contraste.
Exato. A luz e as sombras, ou claro e o escuro... Né? Esse contraste, buscar esse contraste nas fotografias.
Uhum. Juliana, foi um prazer estar à conversa contigo. Eu normalmente no fim eu pedia para os meus convidados sugerirem uma música que colocariam a tocar num jantar. Podes dizer-me na mesma, mas eu hoje queria terminar com outra pergunta. Mas se quiseres, gostas de ouvir música enquanto trabalhas, enquanto fotografas?
Sim. Gosto de ouvir música.
O que é que costumas ouvir?
Queen, por exemplo. Sim. Por exemplo, Madonna, creio que eu vou lá nos 80. Sim. Acho que uma tendência mais anos 80.
Muito bem. Mas então, a minha pergunta final era saber o que é que tu vais jantar logo à noite.
Pizza.
Sim, é noite da pizza, mas por ser sexta-feira.
Sexta-feira é só a noite da pizza.
Muito bem. Feitas caseiras?
Feitas caseiras.
Muito bem. Juliana, foi um prazer, muito, muito sucesso para o teu trabalho. Espero que esse curso rapidamente tenhas a oportunidade de fazê-lo e de concretizar todos os teus sonhos. Está bem?
Muito obrigada, Tereza, por me convidar. Um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da minha história.
Obrigada, um beijinho.
Beijinho.
Foi mais uma conversa à volta da fotografia de comida. Se gostam deste tema, há uma série de outros convidados com quem falei sobre fotografia e food styling. É só procurar na lista de episódios de Os Ouvidos Também Comem ou então consultar os destaques do podcast no Instagram do Lume Brando. Nas notas deste episódio encontram os links para as fotógrafas, para os cursos e para as contas de Instagram de que falamos ao longo deste episódio 25 com Juliane Medeiros. Partilhem o episódio, sugiram o podcast aos vossos amigos foodies ou food bloggers, avaliem e comentem para que esta comunidade de ouvintes seja cada vez maior. Obrigada! Para a semana, a nova conversa. Até lá, vamos comendo!